Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Esta segunda meditação da série Um Cântico à Lei de Deus poderia levar como título A Nova Aliança e a Nova Lei. Na última ceia, quando Jesus ia oferecer seu sacrifício redentor para a salvação da humanidade, instituiu a Eucaristia. Após consagrar o pão, isto é o meu corpo que é entregue por vós, falou da nova aliança que ele veio instituir. Tomando o cálice e dando graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Será que ao falar da nova aliança, a nova aliança no meu sangue, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, Cristo quis anular ou substituir a antiga aliança, aliança feita por Deus no Monte Sinai com Moisés? O próprio Jesus nos esclarece essa dúvida. Primeiro, quando afirma no início do Sermão da Montanha: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para os revogar, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus não veio, portanto, para suprimi-los, os 10 mandamentos e os outros preceitos, mas para elevá-los à sua máxima perfeição. Depois, mais adiante na vida de Jesus, quando o jovem rico lhe perguntou: Mestre bom, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Cristo respondeu: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. O moço perguntou: quais? Então Jesus lembrou-lhe o decálogo, os 10 mandamentos, manifestando assim que os 10 mandamentos continuavam em pleno vigor. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. Aquele rapaz retrucou satisfeito e já os vinha observando desde a adolescência. Então Jesus, olhando para ele com carinho, acrescentou: ainda te falta uma coisa. Se queres ser perfeito, vai, larga tudo o que tens e depois vem e segue-me. Você reparou? Jesus pediu-lhe, como aliás pede a todos nós, em primeiro lugar, a prática dos 10 mandamentos. Depois, pediu que o seguisse, ou seja, que seguisse o seu exemplo e os seus ensinamentos a fim de viver como ele, de acordo com os passos dele, seguindo os passos dele. Guarda os mandamentos, segue-me. Compreendemos o significado dessas duas frases? Tudo fica iluminado quando Cristo indica qual é o principal mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus une esses dois preceitos, pois são inseparáveis. Toda a lei de Deus tem o amor como preceito primeiro e primordial, como núcleo e coração de todos os preceitos. É importante destacar esta última frase, a última frase que liamos nas palavras do Evangelho agora. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Literalmente deveríamos traduzir pending, estão pendurados. Isto quer dizer que qualquer outro mandamento vivido sem amor a Deus e amor ao próximo não se sustenta, cai por terra. Se você lê e medita devagar o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, encontrará aí exemplos muito realistas de como Jesus eleva os 10 mandamentos a um novo patamar de amor, assim, com letra maiúscula. Ao mandamento de não matar, por exemplo, Jesus acrescenta como parte dele o dever de evitar até mesmo irritar-se ou insultar o próximo. Também o 6º e 9º mandamento, que se refere aos pecados contra a castidade, à fornicação, ao adultério, são elevados por Jesus ao nível de não admitir sequer um olhar infiel de cobiça nem um mau desejo sexual. E ainda mais claramente, quando se trata do mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos, o Senhor faz subir o preceito do amor ao próximo ao seu nível máximo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a nova lei. Com poucas palavras, São Paulo resumirá: a plenitude da lei é o amor, diz escrevendo aos Romanos. E comentará que nós podemos viver essa vida cristã de amor que excede as forças humanas, porque o amor de Deus, é mais um texto da Carta aos Romanos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como dizia Bento XVI, o amor pode ser mandado, porque antes nos é dado. Já no batismo, nos foi dada, juntamente com o Espírito Santo, a capacidade de amar com a força do amor divino. Neste sentido, é que São Tomás de Aquino pode dizer que a lei nova é principalmente a graça do Espírito Santo que é dada aos fiéis de Cristo. Esta é a perspectiva sobrenatural que fazia os primeiros cristãos viverem cheios de alegria. Vale a pena atentar para o calor com que São João escreve: nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus, todo o que nasceu do alto e se tornou filho de Deus pela graça do batismo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.